Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome de Jesus e é com grande prazer que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que tem acompanhado o programa sabe que logo no início do programa registramos as correspondências que vocês nos enviam. Hoje eu registro o e-mail que o Valdecir nos enviou da cidade de Araquari, no estado de Santa Catarina. Foi essa a sua mensagem. A paz do Senhor, pastor Itamir. É com muita alegria no coração que escrevo novamente. O Senhor Jesus tem me abençoado muito, pois estou acompanhando os seus estudos desde o início do ano e tenho permanecido firme. Estou acompanhando pela net o estudo da primeira carta de Pedro, onde me surgiu uma dúvida. No capítulo 3, verso 19, fala assim, que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Está se referindo que Jesus foi ao inferno? Poderia me esclarecer um pouco mais sobre esse versículo? Tenho colocado nas minhas orações vocês, o programa, e que Deus continue lhes abençoando a você e a toda a equipe. Querido Valdecir, graça e paz, como lhe respondi pelo e-mail, além de outros detalhes, creio que é importante destacar que nesses versos Pedro não está fazendo nenhuma proposta doutrinária. Mas ele nos diz que pelo menos 3 verdades estão claras ali. Primeiro, que Jesus visitou o Seol ou Hades, isso é o lugar dos mortos, no intervalo da sua morte e ressurreição. Segundo, Jesus fez isso para proclamar a sua vitória sobre a morte. E terceiro, Jesus confirmou desta maneira que aqueles que não creram nele, antes dele chegar, e não creram nele durante o tempo que ele estavam irremediavelmente condenados. Mas a grande bênção para todos nós é que a morte de Cristo, além de ser vicária, nos coloca em contato com Deus, o autor da nossa salvação. Por isso, devemos louvar a Deus e agradecer-lhes por essa grande salvação. E por falar em orar, em agradecer, aproveito esse momento para convidar você e a todos que estão me ouvindo agora para falarmos com Deus, para orarmos, para nos dirigir a Deus, agradecendo as suas bênçãos e pedindo outras bênçãos para esse momento de estudo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua preciosa presença em nossas vidas. Muito obrigado pela tua preciosa graça. Obrigado pela tua misericórdia que se renova todos os dias em nossas vidas. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Jesus para buscar graça para esta ocasião. Te pedimos, então, que a tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares onde nós estivermos em todos os momentos. Obrigado pela salvação especial que tu nos dás através de Jesus Cristo. Louvamos o teu nome, te pedimos que o Senhor nos ilumines nesse momento de estudo. Nós oramos com gratidão em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje estudaremos o terceiro parágrafo do capítulo 3 dessa primeira carta de João. Vamos estudar primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 11 a 16. Quando consideramos o conjunto do capítulo 3 dessa primeira carta de João, percebemos que aqui temos mais uma bateria de provas que o apóstolo nos apresenta para que avaliemos as nossas vidas. Somos novos nascidos? Como temos desenvolvido a nossa vida cristã? Temos certeza da nossa salvação? Nesse capítulo, João nos apresenta três maneiras de avaliarmos, de provarmos o nosso cristianismo, sendo que essa carta foi escrita para que tenhamos certeza da nossa salvação, tenhamos certeza da vida eterna. A ideia de João é que tenhamos condições práticas de nos avaliarmos e termos certeza dessa nova posição que temos diante de Deus através de Jesus Cristo. Nesse texto, João nos apresenta provas em três áreas distintas. Primeiramente, na área moral, isso é a vitória sobre o pecado. Depois, na área social, a prova do amor aos irmãos. E, finalmente, uma prova na área doutrinal, um contraste entre os anticristos e o verdadeiro Cristo. Quando nos submetemos a essas avaliações, deve crescer em nós a certeza de que somente aquele que é nascido de novo tem condições de passar nas provas que avaliam a vida cristã. Somente o salvo, o Filho de Deus, somente aquele que vive na prática do amor, somente aquele que ama fraternalmente, pode ter certeza de que tem de fato uma nova relação com Deus. Somente aquele que ama como Cristo amou e, ao invés de odiar os seus irmãos, se dá em favor deles, somente esse pode ter certeza da sua filiação com Deus. Conforme vimos no estudo anterior, conforme o versículo 10, os verdadeiros filhos de Deus são manifestos por agirem com justiça e amarem de modo genuíno e desprendido. Sendo amor e não ódio a característica do Filho de Deus, é necessário considerarmos esse tema especificando-o e contrastando-o. Assim, o título para o nosso estudo de hoje é Contrastes entre o ódio e o amor. A base, então, do nosso estudo é primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 11 até 16. Querido amigo, sem dúvida, as palavras de Jesus ao orar ao Pai, quando se despedia dos discípulos naquela quinta-feira à noite, antes de ser preso no jardim do Getsêmani, foram palavras proféticas. Na oração, Jesus reconheceu que os seus discípulos, os cristãos, enfrentariam o ódio do mundo. Você pode ver isso lá em João 17, 13 a 15. Nessas palavras, o Senhor nos mostrou três verdades. Primeiro, os cristãos devem usufruir da alegria que Jesus nos dá. Segundo, os cristãos devem estar preparados, pois receberão o ódio do mundo. Terceiro, os cristãos devem sentir-se seguros, pois terão a proteção do Pai. Ora, essas verdades são maravilhosas e devemos então louvar a Deus por isso. Gostamos mais da primeira e da terceira verdade, pois elas se referem à alegria e à proteção que temos em Deus. Mas a segunda verdade, que se refere ao ódio que enfrentaremos, ao ódio do mundo, nós temos que encará-la como algo real. Na verdade, os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, não deveriam se surpreender nem um pouco pela maneira com que o mundo nos trata. Na verdade, o mundo nos odeia, conforme o próprio João afirmou. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 1 João, capítulo 3, versículo 13, como nós estudaremos hoje. Certamente, o velho apóstolo recordava-se não só da oração de Jesus feita no Getsêmani, mas ele se recordava também que algumas horas antes, ainda em volta da mesa, depois da instituição da ceia, Jesus os avisara sobre essa realidade. Jesus dissera: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. João 16, 18. Na verdade, nós, cristãos, nós, verdadeiros filhos de Deus, deveríamos estar atentos e deveríamos achar estranho a maneira bondosa com que o mundo às vezes nos trata. O mundo tem uma visão equivocada do amor. As motivações nunca são puras e totalmente desinteressadas. O verdadeiro amor, porém, está em Deus. É Deus, pois Deus é amor, conforme veremos no capítulo 4, versículo 8. A prova desse grande amor foi a entrega do Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como dissemos anteriormente, as provas que João nos apresenta devem nos ajudar a perceber como é que vai a nossa vida cristã. A primeira prova se dá na área da compreensão das vindas de Cristo, é a prova doutrinária. Nessa prova, devemos compreender a segunda manifestação de Cristo, e ainda devemos compreender a primeira manifestação. Na verdade, as duas vindas de Cristo são básicas para a nossa fé. Ele veio como Salvador, mas ele voltará como juiz. A segunda prova se dá na área da comunhão fraternal. Essa é a prova social, a prova relacional. Nessa prova, devemos identificar o amor e a comunhão falsa, visto no ódio de Caim, e ainda assim devemos identificar o amor e a comunhão verdadeira, visto no amor de Jesus. O verdadeiro cristão, então, não odeia e nem se deixa dominar pelo ódio, pelo contrário, ele ama e se torna um veículo do amor de Deus para o mundo. A terceira prova se dá na área do cumprimento das ordens divinas. Essa é a prova moral. Mas essa terceira prova, nós vamos estudar nos próximos programas. Em relação ao texto de hoje, que se refere ainda à prova relacional, à prova social, temos que nos perguntar, será que temos tido a percepção do verdadeiro amor, que vem só de Deus? Ou será que temos sido iludidos pelo mundo, que na verdade não ama, mas odeia? O desafio que o texto nos mostra é percebermos o contraste que existe entre amor e ódio. O princípio que esses versos, então, nos apresentam é visto nesta frase. Se você tiver condições, anote e eu vou repetir daqui a pouquinho novamente para que você possa ter essa frase bem completa. Todo cristão deve estar atento para perceber o contraste entre o ódio e o amor. Então, eu repito, esse é o princípio que nós temos nesse texto baseado em 1ª carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 11 a 16. Todo cristão deve estar atento para perceber o contraste entre o ódio e o amor. Nesse texto, nós vamos encontrar, então, 5 contrastes entre o ódio e o amor. O primeiro contraste se vê na caracterização do ódio e do amor. Versículos 11 e 14. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Ora, o ódio caracteriza o mundo, enquanto o amor caracteriza o cristianismo. Esse é o primeiro contraste que nós percebemos. Nesse verso 12, essa palavra, a mensagem, isto é o anúncio, isso é algo de bom. Não é uma mera ordem como a lei. Não, esse anúncio é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, é a proclamação do Evangelho daquele que nos amou, a proclamação anunciada pelos seus servos. E o conteúdo dessa mensagem é que nos amemos uns aos outros. É interessante que aqui a ordem não se aplica a todos os homens, mas somente aos que são nossos irmãos em Cristo, filhos da mesma família, que tem Deus como Pai. Filhos que nasceram de novo. no verso 13, essa expressão, não vos maravilheis, isto é, não fiquem espantados. A maravilha, o espanto, seria se o mundo nos amasse. Mas o mundo, na verdade, nos odeia. O mundo aqui é representado por Caim. O mundo odeia os cristãos, assim como Caim odiou, como Caim aborreceu seu irmão Abel a tal ponto de matá-lo. O mundo sente reprovação das suas obras, mas quando observa as nossas boas obras, e daí cresce a inveja e o ódio, e a consequência é o assassinato. No verso 14, o pronome nós é muito enfático. Odiados como somos pelo mundo, nós sabemos aquilo que o mundo não sabe. Nós sabemos. Mas sabemos o quê? Sabemos como nos foi assegurado que foi mudado o nosso estado. É, saímos do império das trevas e fomos transladados para o reino do amor de Deus. Você deve se lembrar das palavras de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Passamos da morte para a vida, isto é, saímos de dentro da morte que nos aprisiona para dentro da vida. Essa vida que recebe quem é regenerado, quem nasceu de novo, quem é filho de Deus. Aqui então vemos novamente o apóstolo João usando as mesmas palavras e ideias de Jesus. Lembre-se do João 5,24. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Essa é a transformação. Portanto, chegamos então ao segundo contraste. E o segundo contraste se vê na exemplificação do amor e do ódio. Versículos 12 e 16. Versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. E o versículo 16, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Querido amigo, o ódio tem como exemplo Caim, versículo 12, enquanto o amor tem como exemplo, o exemplo máximo, o Senhor Jesus Cristo, versículo 16. Ainda no versículo 12, a melhor tradução seria esta, não segundo Caim do mal, pois assim concorda com as suas obras eram más. Podemos comparar, então, essa afirmação com o verso 8, que expressa a origem do pecado. Procede do diabo. E também com o verso 10, contrastando, que procede de Deus. João nos mostra, então, a razão da atitude de Caim. Ele assassinou porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Pela inveja da piedade, pela inveja da seriedade do seu irmão, o ódio brotou e tomou conta do seu coração. Pela inveja, devido ao fato de Deus ter aceito a oferta de Abel e rejeitar a sua oferta, Caim odiou. Ele não amou. Na verdade, ele matou. Caim agiu em decorrência do que acontecera anteriormente no Éden. E o que tinha acontecido? É importante lembrarmos que a inimizade já existia desde o princípio entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então ali se estabeleceu essa relação de inimizade. Portanto, temos que perceber claramente esse contraste. O contraste é que Caim, exemplo do mal, do ódio. Jesus, exemplo do bem, do amor. O terceiro contraste se vê na concepção do ódio e do amor. Versículos 9 e 12, eu leio para você. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. No versículo 12, temos o contraste. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Querido amigo, o ódio tem a sua origem no ciúme, enquanto o amor tem a sua origem em Deus. De onde vem, de onde se origina o amor? De Deus. A concepção do amor vem daquele que nos dá a verdadeira vida. O ódio tem a sua origem, tem a sua concepção no maligno. Por isso, aquele que aborrece a seu irmão, aquele que odeia seu irmão, aquele que deseja a morte do seu irmão, tem em si a morte eterna, permanece na morte. Ele não tem a vida eterna permanente em si, conforme lemos no versículo 15. Por causa da sua condição de vida natural, não tem nada de vida eterna em si. Ele tem, sim, infelizmente, morte eterna. Então, o terceiro contraste se vê nessa origem do ódio e do amor. O quarto contraste se vê na produção do ódio e do amor. Isso é, no que produzem o ódio e o amor. Esse é um contraste. Versículos 15 e 16, eu leio para você também. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, versículo 16, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Querido amigo, o ódio tem como clímax o homicídio, enquanto o amor tem como clímax o autossacrifício. Nesse verso 15, temos essa expressão, aquele que odeia seu irmão, é o mesmo que dizer, aquele que não ama o seu irmão. O amor e o ódio, assim como a luz e as trevas, são excludentes, isso é, não convivem juntos. João, então, vai mais além e afirma, sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Por quê? Porque ele não consegue abandonar o antigo modo de proceder e sentir. Ele não abandona aquilo que lhe é natural. Aquilo que não foi transformado por Jesus, isso é, a sua vida ainda permanece na morte. Por isso ele carrega sobre si a ira de Deus. Ele permanece na morte. No verso 16, a prova do amor é dar a vida pelos irmãos. Deus considera a disposição interior tão importante como o fato de exercermos a ação externa. Por isso é que nós chegamos então ao quinto contraste e se vê na frutificação, no resultado daquilo que podem produzir o ódio e o amor. No versículo 14 nós lemos, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. O ódio tem como evidência a morte espiritual. E o amor tem como evidência a vida eterna. Querido amigo, nesse verso percebemos que a razão dessa transformação é porque amamos os irmãos. Esta saída da morte para a vida é demonstrada, é evidenciada pelo amor. O amor cristão é a evidência da nossa justificação e regeneração, e não a causa dessa nova posição. Cada um de nós deve avaliar o nosso coração. Se reconhecer que no seu coração há amor pelos irmãos, tenha a segurança de que já passou da morte para a vida. Agora, não devemos nos preocupar com o fato do nosso amor ser visto ou ficar escondido. Quando o Senhor vier, tudo será revelado. Enquanto isso, aquele que não ama, é uma pena. Aquele que não ama, que é um dos mandamentos mais antigos, demonstra que permanece na morte, isto é, fica na morte. Fica no estado em que estava, morto espiritualmente, conforme Efésios 2:1. Essa, na verdade, é a condição natural de todo ser humano. A falta de amor pelos irmãos evidencia que não ocorreu ainda nenhuma mudança significativa. Não houve nenhuma transformação na sua vida. Por isso, ele permanece na morte. Querido amigo, chegamos então ao final do programa e agora, para concluir, temos que relembrar algumas verdades. Nós somos desafiados, então, a não amar igual a Caim. Porque, na verdade, Caim não amou, Caim odiou. Mas nós somos desafiados a amar igual a Cristo, pois Cristo amou. E Cristo amou fazendo o quê? Entregando-se. Esse é o nosso desafio. O amor não deve ser apenas verbalizado, mas deve ser evidenciado com atos concretos. Nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras. Se somos novos nascidos, se somos filhos de Deus, somos aprovados nessa área ao amarmos uns aos outros. Se somos aprovados, tenhamos total segurança dessa nova posição em Cristo Jesus. Querido amigo, Você é uma nova pessoa. E a maneira pela qual você vai confirmar isso é que você tem as mesmas atitudes que o Senhor Jesus teve. Nós lemos no livro de Atos que Jesus andou por aqui fazendo bem. Isso é a prova de amor. Quando você olha para a sua vida e você vê que há em você um amor que não é o seu amor, com certeza você pode ter confirmação de que você é um novo filho de Deus. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual.